está fazendo parte da sua obra, Pai, nesse momento, ofertando e dizimando, Pai, que o Senhor possa estar abençoando essas ofertas e esses dízimos, Deus, para o crescimento da tua obra, Pai, para o crescimento dessa igreja, Deus, que essa igreja possa estar abençoando cada dia mais e mais outras vidas, Pai. Deus, abençoe a vida daqueles que puderam dizimar hoje, Pai, ofertar, Pai, que o Senhor possa estar sempre abençoando, Pai, essas famílias, Deus, que puderam ofertar hoje, Deus. Também quero te pedir, Pai, que o Senhor possa estar ajudando aqueles que não puderam ofertar, no momento estão passando por alguma dificuldade na família, o Senhor possa estar abençoando, Pai, a família dessas pessoas, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos abençoando, nunca nos deixe faltar nada, Pai, só temos que te agradecer por esse momento tão lindo, Pai, que é o momento de dízimo e oferta, Deus, em nome de Jesus, Pai, amém.
Podem se sentar.
Boa noite de novo, galera. Tá ligado? Tava com saudade de vocês. Você tava com saudade de mim? Fala que tava, né, galera? Pô, feio é um deixar no vaca aqui da frente. Semana passada eu tava pregando no Mato Grosso do Sul, numa conferência de adolescentes, perdi a oportunidade de estar com vocês, mas foi uma bênção lá também, Deus abençoou lá e abençoou cá, no nome de Jesus. Semana passada vocês tiveram um testemunho top, que eu vi o testemunho todo, testemunho do pastor Natan e da tia Meriane. Eu mandei uma mensagem para a tia Meriane depois, eu fiquei vendo o testemunho, era meia-noite e pouca, né, que eu saí do outro culto lá. Foi bênção, e eu tava sozinho, eu comecei a chorar, mano, vendo o testemunho, a Vivi orando por eles, eu chorando sozinho, agradeci a Deus pela vida do pastor Natan e da tia Meriane, porque se não fossem eles, eu não estaria aqui, o Gustavo não estaria aqui, e outros líderes nossos aí, e eu mandei uma mensagem pra tia Meriane, falei, tia Meriane, a senhora tá soltinha, hein, fez apelo, falou, ela falou que tava muito nervosa, foi uma bênção, então... Foi muito legal o testemunho deles aí. Eu mesmo não sabia a história deles de amor, assim, como eles contaram. Foi muito legal também ver o pastor Natan adolescente, né? Mais novinho. O pastor Natan teve uma época que ele tinha um bigodinho, assim, fininho na régua. Top demais. Tá ligado? Então tá bom. Abra a sua Bíblia em Neemias 2, 1 a 10. Nós vamos falar sobre o poder de um adolescente consagrado. Fala assim comigo, o poder de um adolescente consagrado, conectados pré-congresso, meu irmão. Sexta que vem, lembrei, sexta que vem nós teremos o Conectados na Roça. Então é o último gás aí. Por exemplo, gente, vocês têm que orar pelo congresso. E se Deus tocar no seu coração, você ofertar pro congresso aí. Porque, meu irmão, fui ver aquele troço giratório lá, desses 15 anos doidos aí que tem. Sabe como que é? Aquela parada maneirinha. Quem gostaria de ter isso no congresso? É, bênção. Fui ver lá, mano. Acho que o pessoal não tá bem não, cara. Tô com algum problema. R$2.000. Falei, que isso, meu irmão? Não quero comprar, não. É só alugar. A gente tá vendo lá, ora pela gente aí. Em nome de Jesus, Deus vai abençoar de alguma forma. Então vamos lá. Então sexta-feira que vem, teremos nossos Conectados na Roça. Vai ser a última festa que a gente vai fazer aí, em prol do congresso, para a gente conseguir viver algumas coisas. É, a Giovana trouxe a blusa branca. Me presta aí, Giovana, aproveitar. Essa aqui é a preta. Aí você vai escolher lá do modelo que você quiser, do tamanho, essas coisas todas aí. Essa aqui é a branca. Não sei se você entendeu o que é um mapa atrás, né, pessoal? Deixar bem claro aí. Depois o Roberto explica melhor essas coisas da cabeça dele aí, que às vezes nem eu entendo, mas eu embarco na visão. Neemias 2, 1 a 10, amém? Diz assim, no mês de Nissan, no 20º ano do rei, Astaxeste, na hora de servir-lhes o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o meu rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade que estão sepultados meus pais estão em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir?
Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estavam enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente da rainha, sentada do seu lado, perguntou-me: quanto tempo vai levar essa viagem? Quando voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Transeufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Transeufrates e lhe entreguei as cartas do rei, acompanhado de uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalat, o oronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Vamos orar? Senhor, fala com a gente, que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, no nome de Jesus, amém. Fala assim comigo: o poder. Do adolescente consagrado. Galera, quem aqui tem carro? Quem não tem carro? Maioria, vocês são adolescentes. Eu não estou perguntando se é carro do teu pai. Você tem carro? Quem não tem carro? Vocês não têm. Mas vai ter, amém? Quando vocês tiverem carro, vocês vão ver que é uma luta para deixar o carro limpo. Meu irmão, é fácil deixar teu quarto limpo? É, se está meio bagunçado, arruma lá no nome de Jesus, né, gente? Como minha mãe falava, teu quarto não é chiqueiro. Sua mãe fala isso para você? Quem já ouviu isso da sua mãe, do seu pai? É, então melhora lá, no nome de Jesus, amém? Aqui na igreja, canta, dança, ministra e o quarto tá uma bagunça. É, Jesus. Melhorar, né, igreja? Aleluia. O Espírito Santo precisa passar lá naquele quarto, né? Dá uma limpadinha. Gente, o meu carro está imundo, mas amanhã, no nome de Jesus, ele vai ser lavado. Eu levei hoje, o cara não estava lá. Falei, até quando eu quero lavar, o cara não ajuda. É uma luta. Teve uma época aí que eu estava pagando R$30 por semana, R$120 por mês, quando são 5 semanas, R$150. Para o carro ficar limpo. Mas, meu irmão, às vezes eu esquecia e eu botava para lavar na segunda-feira. E o que que tem terça-feira? Time de Cristo, Ministério de Esportes da nossa igreja. Aí tem o futebol, e a galera vai jogar bola e volta um catinguelê danado, filho. Cheirão del gambá, pé cheio de areia, aquelas, como é que se fala, do society, aquelas borrachinhas são do capeta, meu irmão. Quando eu chego em casa, a Bíblia fala assim: você jogou society ou jogou futsal? Se for society, vai direto pro banheiro, por causa das borrachinhas. E os adolescentes entram no meu carro fedendo e cheio de borrachinha. Teve um dia que um abençoado pisou num negócio estranho de algum animal. E eu tô sentindo que o carro tá fedendo. Depois eu vi lá a ministração daquele animal dentro do meu veículo. É uma luta, meu irmão. Manter o carro limpo, ainda mais para quem é pastor de adolescente, é uma luta. E Deus ministrou meu coração assim: se manter o carro limpo é uma luta, imagina manter uma vida limpa espiritualmente falando. É uma luta você ter uma vida consagrada. Não é fácil. É fácil ter uma vida consagrada? Não é. É fácil orar? Não é. É fácil ler a Bíblia? Não é. Está sendo fácil jejuar, galera? Não está. Quem está sendo tentado? Por exemplo, eu vou falar sobre o jejum daqui a pouco, mas vou falar um pouquinho agora. Por exemplo, fui no aniversário da minha mãe. Estou lá, meu irmão, aquele momento de família. Quarta-feira passada. O que que teve? Jogo do Flamengo. Qual o meu jejum? A água que todo mundo está fazendo, ou então deveria fazer. E o outro, o meu, no meu caso, o meu é o esporte. Então eu estou desatualizado total. Meu irmão, no meio do aniversário, botaram o jogo do Flamengo na Liberta, lá. Todo mundo olhando para a televisão e conversando. E eu peguei uma cadeira, botei aqui, fiquei de costas para a televisão. Infelizmente eu não sou surdo, mas eu ouvi quem fez os gols, sei que foi 4-0, porque eu estava ouvindo. Eu falei, Senhor, infelizmente eu não tenho o que fazer, eu estou aqui, não tem como não estar na festa da minha mãe, né? Então Deus viu meu coração lá. Mas você está sendo tentado aí, vai vencer, está acabando. Por exemplo, está dando saudade daquela coquinha, não está não? Meu irmão, deu até água na boca agora. Quem está com saudade do Nescauzinho? E aquele café? Eu não gosto muito de café não, mas... Aquele suquinho? Fui pregar numa igreja, o pessoal fez um café da manhã top, um suco da fruta, que o cara ainda... Eu falei assim, meu irmão, estou no propósito. Aí ele bebeu, pô pastor, que pena. O problema é teu. Muito bem. Se consagrar não é fácil, mas eu quero falar para você que eu acredito nessa geração, e essa geração consagrada vai viver algo novo no nome de Jesus. Toda vez que você estiver jejuando, você estiver passando por essa dificuldade, lembre que através do seu jejum, alguém pode se converter. Que você vai receber algo novo do Senhor, porque essa geração carrega o inédito de Deus. Então quando você está consagrado, você vive coisas novas e leva outras pessoas a viverem coisas novas. Como eu falei na oração aqui, vários adolescentes se converteram no congresso. Quem aqui já se converteu num congresso, levanta a mão. Que veio para aí, alguns aí, vários. Já teve gente que veio, se converteu, e a família dele e dela está aqui na igreja hoje. Então eu quero falar para você que o adolescente é uma estratégia de Deus para o avivamento. Fala assim comigo, o adolescente é uma estratégia de Deus para o avivamento. Você é uma estratégia de Deus para o avivamento. Deus quer te usar para você estar avivado, e quem está avivado, quem é avivado, aviva outras pessoas. E eu quero tirar algumas lições desse texto para você ser um adolescente consagrado. Primeiro lugar, fala assim comigo, avivamento interno. Você que é um adolescente consagrado precisa viver um avivamento interno. Neemias no capítulo 1, versículo 4, vamos ler o versículo 3 e 4 de Neemias capítulo 1, diz assim: e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, eles estão na província, passaram por grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. O que está acontecendo aqui? Estou contando para Neemias como é que estava Jerusalém, e é naquela época, uma cidade sem porta, uma cidade sem muro, era uma vergonha, era uma cidade fraca, era uma cidade humilhada, era uma cidade que não tinha poder. E outra coisa, naquela época ligavam a cidade ao Deus dela. Então a cidade de Jerusalém, que era a cidade do Deus vivo, então dava a entender que o nosso Deus era fraco, mas na realidade não era isso. A cidade chegou no caos porque o povo estava no pecado. Toda vez que a gente está no pecado, a nossa vida e a cidade e o país e o mundo vai ficar no caos. E aí, versículo 4, quando Neemias ouviu isso, quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus, ao Deus dos céus. Ele sentou, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou e ele orou. Olha para cá, jejum é algo bíblico. Se alguém debochar do seu jejum, você vai falar assim, eu estou fazendo o que Deus mandou. Neemias ouviu uma tragédia, por exemplo. Hoje eu estava almoçando, eu não vejo mais jornal com essas notícias de morte toda hora. Hoje eu estava almoçando e estava lá, começou só a tragédia, morte e tal. Eu botei, como eu não estou podendo ver esporte, eu botei num desenho de criança. Mas num desenho de criança real. Aquele que tipo, ah, você não pode fazer isso, porque isso é errado. Isso é uma criança real, assim, como se fosse minha sobrinha estivesse do meu lado lá. E eu olhando aquilo, comendo, eu falei, meu Deus. Mas eu fiquei pensando, é melhor eu ver a pureza desse desenho, porque o desenho era muito puro. É melhor eu ver a pureza desse desenho do que botar essas coisas de morte na minha cabeça. E eu falei, então tá bom, vou continuar com essa pureza desse desenho lá. E vi o desenho até eu acabar de almoçar. Então Neemias, ele naquele momento, ele ouviu as coisas ruins que estavam acontecendo, e ele sentou, chorou, lamentou, jejuou e orou. Deixa eu falar um negócio para você. Você que está jejuando, não adianta nada você estar jejuando e você falar que está jejuando, está se consagrando, ah, não estou no Instagram, ah, eu não estou comendo salgado, não sei qual é o jejum que você está fazendo. Não adianta nada você falar que está jejuando e você não está se consagrando. Entendeu? Ah, eu não estou vendo esporte, mas eu estou fazendo outra coisa. Eu não saio do celular. Em vez de estar orando, buscando, se consagrando, você só está trocando o que comia seu tempo antes. Então, para você viver um avivamento interno, você precisa jejuar e buscar de verdade, é buscar mais. Por exemplo, saiu essa rede social nova, qual é o nome? Qual é o nome? Hã? Esse nome esquisito aí. Eu fiz uma postagem nela lá, eu botei assim, será que muitas pessoas irão deixar de ler a Bíblia e orar para ficar nessa nova rede social, como fazemos com as outras? E eu botei assim, nós precisamos ir para a rede celestial. Tem muita gente que está em tudo quanto é tipo de rede social, é só aqui ó, no âmbito terreno, e tem poucas pessoas que estão nas redes celestiais, que aí é para o alto. Você precisa estar em todas as redes celestiais. É oração? Eu quero. É jejum? Eu quero. É ministério? Eu quero. É Bíblia? Eu quero. É reino de Deus? Eu quero. Se envolva nas redes celestiais. Isso vai dar para você e para mim um avivamento interno. É mudança de dentro para fora. Olha para mim, você precisa melhorar como crente. Você precisa melhorar como filho. Você precisa melhorar como adorador. Você não é um fazedor de coisas, você é um adorador. Uma diferença muito grande do fazedor para o adorador. Você precisa melhorar como pessoa, como cristão. Se você está jejuando, é para você ser mais parecido com Jesus. E quando nós somos mais parecidos com Jesus, nós melhoramos como pessoa. A gente vai ter mais paciência, a gente vai ter mais amor, a gente vai ter mais graça, a gente vai ter mais unção, a gente vai ter mais misericórdia, a gente não vai ficar falando mal dos outros. Você está dando para entender o que eu estou falando? Por exemplo, preguei numa igreja outro dia, e uma menina foi numa revolução que eu nem lembrava dela, foram 300 adolescentes, a mãe dela veio toda feliz, falou assim, você lembra de mim, pastor? Você não pode mentir, né? Falei, mas irmã, me ajuda aí, querida. Então, pastor, a gente conversou no WhatsApp, minha filha foi numa revolução. É mesmo, você lembra dela? Então, também não. Mas, pastor, aí chamou a filha dela estava no louvor, cantando, felizona, animada. Aí ela falou, a minha filha se converteu numa revolução. E hoje ela está em outra igreja, cantando no louvor, participando. E ela falou assim, pastor, e o senhor me deu uma palavra. Minha filha não queria ir no revolução. O senhor falou assim, obriga ela aí, que ela vai de um jeito e vai voltar diferente. E eu me apeguei àquela palavra e a minha filha se converteu no nome de Jesus. Fruto do? Revolução. Hoje eu conversei com uma mãe, que ela falou assim, pastor, eu não sei te explicar. O céu desceu lá em casa depois do revolução. Eu nunca tinha visto o meu filho orar, agora eu vejo meu filho orar todo dia. Eu nunca tinha visto meu filho ler a Bíblia, agora eu vejo meu filho ler a Bíblia todo dia. Eu não sei te explicar, o céu desceu lá em casa depois do revolução. Isso é fruto do? Do quê? O revolução foi quando, galera? Fevereiro. Pastor, o que tem a ver com o avivamento interno? Onde o senhor quer chegar? Eu quero falar para você que o congresso vai chegar. Os meses vão passar e nós vamos ter vários testemunhos para contar. É o seu amigo da escola que tinha tudo para dar errado, ele vai vir e vai se converter. É a sua amiga da escola que está querendo tirar a sua vida, se cortando. Ela é rodadona na mão de todo mundo. Ela vai vir para cá, ela vai ser ministrada pelo Espírito Santo, ela vai ser tratada. É aquele moleque que é o pegador da escola, é o cara que tem problema com o pai, tem problema com a mãe. Ele vai vir para o congresso, o Espírito Santo vai tocar nele e ele vai viver um avivamento interno. Nós vamos viver muitos testemunhos no nome de Jesus nesse congresso. Amém? E nós precisamos melhorar como pessoa. E quando que a gente vive um avivamento interno, pastor? Nós vivemos um avivamento interno quando cada cristão entende a sua responsabilidade. Você precisa entender a sua responsabilidade no mundo espiritual. Uma outra coisa, o avivamento tem um preço. O avivamento, ele vem de Jesus, mas tem um preço, uma busca sua. Uma outra coisa também, nós precisamos de um avivamento no meio do caos. O mundo está um caos, Jerusalém estava um caos, e Neemias foi instrumento de Deus para aquele avivamento. O que, que a gente precisa para um avivamento, galera? Fala para mim, o que, que a gente precisa? Tem pessoas que falam que é criatividade. Tem pessoas que falam que é ser intencional, tem pessoas que falam que é profundidade. Eu quero falar para você que nós precisamos de Jesus para um avivamento. Não existe avivamento sem Jesus. Então, que o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo venha ministrar o teu coração para que você venha viver um avivamento interno e eu também. E aí, eu quero terminar o primeiro ponto dizendo, avivamento não é uma igreja lotada, e sim pessoas transformadas para transformar. Vamos falar isso, 1, 2, 3 e avivamento não é uma igreja e sim pessoas transformadas para transformar. Eu não me iludo de ter um conectados com 440 pessoas que foi me falado que tem a galera aqui. Eu não me iludo. Fico feliz porque nós começamos numa sala com 40. Multiplicou. Mas eu tenho certeza que nem todo mundo que está aqui é crente. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que está envolvido com pornografia. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que está desonrando seu pai e sua mãe. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que vem obrigado para a igreja, porque o pai e a mãe obriga. Eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui agora, sentado aí, que não queria estar. Eu não sou bobo, mas eu tenho certeza que se o Senhor pegar você, Ele vai mudar a sua história. E aí, avivamento não é uma igreja lotada, avivamento é uma igreja de pessoas transformadas que vão transformar. Deus vai pegar uma adolescente que talvez não queria vir para a igreja, que vem emburrado com a mãe, com o pai, e vai transformar para que esse adolescente seja transformado e transforme outras pessoas. Você crê nisso? Segundo lugar, o poder de um adolescente consagrado é uma adolescente que sente a tristeza de Deus. Olha o que vai dizer no capítulo 2, versículo 1 e 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei de Artaxerxes, na hora de servir-lhe um vinho, levei ao rei. Nunca antes eu estava triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estarei triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Presta atenção, Neemias era o copeiro do rei. Neemias andava com o rei. Isso é bom ou ruim andar com o rei? Top, está andando com o rei, meu irmão. Só que tinha um lado bom e um lado ruim. Tinha o bônus e o ônus. Qual era o lado ruim, pastor? Que Neemias comia antes do rei. Então, se a comida tivesse envenenada, quem ia morrer primeiro? Então o rei era malandro, o rei não era de bobeira. O rei, dá uma comida aí, Neemias. Aí eu imagino que o rei esperava um pouco, né? Neemias comia, marcava um 10, não começou a babar, não estrebuchou, não caiu, então eu vou comer agora. Tu acha que o rei ia ser bom? Quantos reis morreram antes de ter o copeiro do rei? Vários, com certeza. Alguns morreram, aí eles tiveram essa ideia, gente, está morrendo muito rei aí, então vamos botar um copeiro, que quem morre é ele primeiro, ele vai ter os seus benefícios, mas se a comida estiver envenenada, ele que morre, o rei, viva o rei para sempre. Só que qualquer coisinha o rei ficava escaldado. Neemias vai dizer a Bíblia que ele nunca chegou triste na presença do rei. Por quê? Se o copeiro começasse a agir diferente, era como se tivesse um esquema ali para tomar aquele reinado, para matar aquele rei. Tinha alguma conspiração. Entendeu, galera? Tá comigo? Igual esses filmes aí que você vê de guerra, essas paradas e tal, não sei o que lá. Muito bem. Tô até lembrando de uma série agora, que o pessoal se disfarçou dos garçons para servir a comida do pessoal, e aí estava todo mundo com arma por baixo, e aí eles mataram todo mundo que estava lá na parada lá. Aí você está pensando, que série é essa, né? Mas eu não vou te falar, fofoqueiro, porque fofoca não é de Deus. Você vai ficar guardado aí, que série é essa que o pastor viu? Muito bem. Qual é a moral? Neemias estava triste. E o rei pergunta, por que, que você está triste? Essa tristeza não é da face, essa tristeza é do coração. Aí Neemias, ele sente o que Deus estava sentindo naquele momento. Deus não estava feliz de Jerusalém estar destruída. Deus não estava feliz de não ter muro, porque o povo tinha se afastado de Deus. E quando ele viveu um avivamento interno, na oração que ele fala, ele falou, Senhor, se a gente se voltar para o Senhor vai se voltar para nós, o Senhor vai nos reunir de volta. E aí ele fala assim para o rei, como é que eu não vou estar triste se a minha cidade, a cidade dos meus pais estão destruídas? Eu fiquei pensando o seguinte, a tristeza, por exemplo, Deus fica triste com o pecado? Sim ou não? A Bíblia vai dizer que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, quando eu estou conectado com Deus, eu começo a sentir o que Deus sente. Deus compartilha conosco alguns atributos, que são os atributos comunicáveis. É amor, santidade, e tem os atributos incomunicáveis. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, só Ele é isso tudo. Mas é interessante que Neemias está sentindo um pouco do que Deus sentia. Deus estava triste que o povo estava espalhado, que o povo tinha abandonado. E ele fala para o rei também que ele estava triste. E é interessante que a tristeza, às vezes Deus usa a tristeza para nos aproximar dele. Por exemplo, a tristeza nos quebranta. Você já percebeu que talvez uma das orações mais bonitas que você faz é quando você está triste? Que você vai para o teu quarto, fecha a porta, e aí você mergulha no pai que te vem em secreto, vai te recompensar. Aí você fala, Deus, eu estou muito triste, meu pai, aconteceu isso, minha família está... Aí tu começa a chorar, a babar na presença de Deus, não é assim? E são as orações que você se entrega, ou seja, a tristeza, ela quebranta a gente, nos dá humildade, ela nos molda, até porque você não foi feito para esse mundo. Quando você está muito confortável nesse mundo, tem alguma coisa errada, porque nós fomos feitos para a eternidade. A nossa cidadania é celestial, a nossa pátria é o céu. Então não vai dar para a gente estar totalmente confortável aqui nesse mundo. Só que Neemias entendeu o que Deus queria. E eu fiquei pensando assim, qual é a urgência do céu na minha vida hoje? Qual é a urgência do céu na sua vida hoje? O que, que Deus quer que você faça como um adolescente consagrado? Neemias era um homem consagrado e Deus deu uma missão para ele, reconstruir Jerusalém. E é interessante que tentaram reconstruir antes e não conseguiram. Por que que Neemias, você vai ver mais para frente que ele vai conseguir? Por que que Neemias conseguiu e os outros não? Não sei. Talvez Neemias estava mais consagrado, talvez Neemias estava mais preparado, não sei, mas ele conseguiu, ele entendeu o que Deus queria para ele. E aí tem uma frase que vai dizer que os ventos contrários são manifestações naturais de Deus para fazer o sobrenatural na nossa vida. Nós precisamos entender quais são as prioridades de Deus. Deus queria que Neemias reconstruísse as muralhas de Jerusalém. Deus quer que você faça o quê? Talvez evangelizar no seu colégio, talvez abrir um pequeno grupo no seu colégio, não sei o que Deus quer da sua vida, mas Deus tem um projeto com você. Por exemplo, Deus quer que você o busque em primeiro lugar, Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Deus deseja que você o priorize. A prioridade do servo de Deus, primeiro é Deus e a sua obra, claro, é Deus, família, reino, igreja, isso aí tudo, essa é a prioridade. Mas tem pessoas que estão tão envolvidas na obra, que às vezes ela está fazendo a obra sem ter intimidade com Deus. Está dando para entender? Eu estou muito envolvido no ministério de louvor, mas eu toco muito bem, eu estou envolvido na obra de Deus, mas eu não estou envolvido com Deus da obra. Deus não deseja isso. Eu quero que vocês se envolvam muito nesse congresso, eu quero que vocês trabalhem, eu quero que vocês deem o melhor, que vocês honrem a Jesus, que vocês sejam marcados por Deus, porque não é um evento, nós não estamos fazendo um evento, congressos são marcas espirituais. Eu lembro quando eu era adolescente, eu estava sentado mais ou menos ali, ó. O 4x1 veio aqui na igreja, na época do pastor Natan, e aí eles cantaram aquela música, Eu Tenho Um Chamado, E eu estava assim, de adolescente para jovem, querendo virar pastor. E eu lembro que eu me ajoelhei ali, eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu falei, Senhor, eu tenho um chamado, eu quero ver o chamado do Senhor para a minha vida. Um congresso marcou a minha vida. E eu desejo que cada congresso que a gente fizer aqui seja para marcar a sua vida e você entenda que nós vamos ter compromisso com o Deus da obra. Amém? Quando você tem compromisso com o Deus da obra, a obra de Deus é uma consequência. Agora, é muito perigoso quando a gente só tem compromisso com a obra e não tem compromisso e profundidade com o Deus da obra. Terceiro lugar, o poder de um adolescente consagrado. Ele honra a Deus em seus pedidos. O rei chega para Neemias e fala assim, o que você quer que eu te faça, Neemias? Aí ele fala assim, se for do agrado, ele orou, pessoa avivada ora, orei ao Deus dos céus e respondi, se for do agrado de Deus, se for do agrado do rei, aliás, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, estou no versículo 5, que ele me deixe ir para a cidade onde meus pais foram enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Aí o versículo 7, a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar a carta dos reis para os governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar para chegar à terra de Judá? É interessante que Neemias não pensa nele só, ele pensa no reino, ele pensa no projeto que Deus tinha para ele. Ele não falou assim, eu quero ser promovido, ou quero um dinheiro para mim, ou alguma coisa assim, não, nós precisamos pensar no reino. Por exemplo, eu lembro uma vez que uma adolescente nossa, há um tempo atrás, ele foi no banco, ele cantava e tal, e ele falou assim, pastor, estão pegando o meu lugar, outra pessoa está cantando no meu lugar, aquele é o meu lugar. Aí eu deixei ele falar, está falando. Aí quando terminou, eu falei assim, meu amigo, deixa eu te falar um negócio aqui, aqui ninguém tem lugar, aqui quem tem lugar é Jesus Cristo. O altar não é meu, não é de ninguém, o personagem principal aqui é Jesus. Neemias pediu algo que honrava o próprio Deus, era algo para a glória de Deus, não é a minha sala, o meu gabinete. Eu estou lembrando aqui outra vez, que uma irmã veio falar assim, até com a dona Tânia, a gente estava perto, a irmã estava meio nervosa, falou assim, aquela sala é minha, é a minha sala, e não pode essa sala estar com outras pessoas. Eu fiquei pensando assim, a sala dela é a sala da casa dela, na casa dela, ela tem sala, que é a casa dela, aí ela faz o que ela quiser na sala. Agora, na igreja, nada é nosso, sim ou não? Como é que eu vou chegar e falar assim, não, porque é a minha sala, o gabinete não é meu, o gabinete é do reino, é da igreja, nada é meu. Então nós temos que entender que é sobre Jesus, não é sobre nós. A missão de Deus é a nossa missão, nós estamos fazendo e vivendo o reino de Deus, não é sobre a nossa reputação, não é o que o pessoal vai falar sobre mim, sobre você. E nós precisamos entender que tudo que Deus nos dá é para abençoar outras pessoas. Pelo menos eu penso assim, Neemias pensou assim, eu quero abençoar outras pessoas, eu quero abençoar Jerusalém, os meus recursos são para abençoar, o meu carro é para abençoar, a minha vida é para abençoar, o que eu puder é para abençoar. Porque nós precisamos entender que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então um adolescente consagrado, ele vai pensar no reino de Deus, ele não vai pensar só, não, o que vai ser bom para mim e tal, não sei o que lá. Só que Neemias, ele se planejou, ele não chegou de qualquer jeito, não, ele falou. E outra coisa que é interessante, ele estava orando mais ou menos ali 4 meses por esse momento com o rei. Ele estava orando um tempo considerável, pedindo a Deus uma oportunidade, não uma oportunidade para ele, mas uma oportunidade para o reino. Olha para esse congresso, olha para mim aqui, olha para esse congresso, não como uma oportunidade para você mostrar o seu talento, para você mostrar a sua performance, não, olha para esse congresso como uma oportunidade de você levar o reino de Deus para alguém, você mostrar, por que você está aqui. Por exemplo, talvez algum amigo seu deve te perguntar assim, mano, por que você vai tanto para a igreja, que loucura, O que, que você faz tanto lá? As pessoas às vezes não entendem, né? Talvez é uma oportunidade você chamar essa pessoa, para que essa pessoa tenha um encontro com Jesus nesse congresso. Penúltimo lugar, o adolescente consagrado, ele recebe provisão e proteção. Neemias foi esperto, como eu falei, ele se planejou. Ele falou assim, pode me dar as cartas do rei para o governador me dar as madeiras? Pode me dar uma carta para Asaf, o guarda da floresta, para que ele me forneça madeira às portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade? Aí vai dizer a Bíblia no versículo 8, visto que a boa mão de Deus estava sobre ele, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates, entreguei as cartas do rei e ele me acompanhou com uma escolta de oficiais. Interessante aqui que ele estava com um plano pronto. Eu estava te falando aqui sobre evangelismo, né? Qual a estratégia que eu vou usar para evangelizar minha irmã. Você precisa estar com um plano pronto, não é de improviso. A pregação que eu fiz não está de improviso. Eu planejei, eu pensei, eu orei, eu organizei o plano pronto. Quem você vai ser daqui a 10 anos? Quem você vai ser daqui a 5 anos? Qual a faculdade que você vai fazer? Qual o curso que você vai fazer? Aí tua mãe te bota num curso de inglês e você fica reclamando. Aí você vai ficar mais velho, sabe o que, é que vai fazer falta? O curso de inglês que você está reclamando agora. Aí você vai fazer uma entrevista de emprego, você não vê o futuro, mas você tem que se preparar para o futuro. Aí você vai fazer uma entrevista de emprego, o camarada vai falar assim, para você passar, você tem que saber falar inglês. Aí você vai, aí o Espírito Santo vai te lembrar, quando você era adolescente, você jogou fora uma oportunidade de inglês, aí agora você vai perder o emprego, aí você vai fazer o curso, só que mais pra frente, ó, papo de visão, hein, papo de futuro, tá ligado? Mais pra frente, quando você estiver mais velho, 20 anos, 25, é mais difícil, não é que é impossível, mas é mais difícil fazer as coisas, porque você não tem o tempo que você tem agora. Gente, adolescente estuda, faz muita coisa e tal, mas adolescente tem mais tempo que os adultos. Você tem tempo, e aproveite esse tempo. E é interessante que ele pediu aqui agora a provisão e a proteção. Eu lembro que uma vez eu fui comprar um presente para a Vivian, né, quis comprar um anel para ela de presente, eu acho que a gente estava fazendo aniversário de casamento, alguma coisa assim, só que eu fui para o shopping, e eu tinha esquecido o número do dedo dela, e eu não sabia muito bem assim o que comprar, aí eu lembrei que a tia Ana já trabalhou nessas lojas, quando eu peguei o telefone para ligar para a tia Ana, sem brincadeira, no shopping Carioca, o shopping do Oi, quando eu peguei o telefone para ligar para a tia Ana e o Chuchu estavam virando assim um corredor do shopping na minha frente. Falei, Deus é muito bom, nem precisei orar, falar nada, enviou a pessoa na hora certinha. Deus deu a provisão naquele momento. Eu, tia Ana, eu estava ligando para a senhora agora, olha aqui, preciso que a senhora me ajude para ver aí qual vai dar no dedo da Vívia mais ou menos, o que eu posso... A tia Ana parou o que ela estava fazendo. Foi comigo na loja, esse aqui é a cara dela, aí eu, top, coisa boa, quando eu dei para a Vivi, ela, nossa amor, muito lindo, não sei o que, você que escolheu, Vivi, deixa essa história para outro momento, nada a ver agora, celebra aí a vitória, depois eu contei para ela que Deus deu a provisão da tia Ana. Ele pediu carta para madeira, carta para escolta. Neemias estava preparado. Tem uma frase do Wilson, não sei o que lá, que ele fala o seguinte, quem falha em planejar, planeja falhar. A desorganização é a mãe de todos os projetos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus não vai estudar por você. Ah, eu tenho uma prova, pastor. Prova antes do congresso, se eu não passar nessa prova, meu pai e minha mãe não vai nem deixar eu vir para o congresso. Bem feito. E não adianta me ligar não, hein? Já aconteceu. Pastor, então, estou com um problema. Pode falar, minha irmã. Tudo bem? É parte do Senhor. Então, pastor, a minha mãe está ligando aqui que meu pai não quer deixar eu ir para o congresso porque eu fiquei de recuperação e eu vou participar da abertura. Você tem como o senhor falar com meu pai? Eu não. Não tem como. Mas pastor, poxa, abertura e tal, eu sou o personagem principal. O personagem principal é Jesus. Falei, não tem como, porque senão eu vou estar te ensinando a não fazer as coisas direito. Aí o que eu falei? Fala para o seu pai que ele está certo. Nós vamos botar outra pessoa no seu lugar. E ano que vem você estude mais. Que isso, pastor, o senhor é muito ruim. Gente, quem está errado? Sou eu ou a pessoa? Aí a pessoa ficou de recuperação. Imagina se o pai, estou dando um exemplo aqui agora, se o pai não é crente. Aí vai o pastor, então, o senhor pode liberar a sua filha que não estudou para vir para cá? Porque, não, meu irmão, você precisa fazer a sua parte. Neemias estava preparado. E quando a gente está preparado, Deus abençoa ainda mais. É tão interessante esse texto, que teve até escolta. Neemias teve escolta do rei. Eu lembro quando nós levamos adolescentes para a Quinta da Boa Vista, nós levamos só 200 e poucos adolescentes. Quando nós chegamos lá, o metrô, pastor, o cara do metrô lá, o segurança, ele veio falar comigo, quem é o responsável? Aí eu falei, sou eu, não parece, mas sou eu. Aí ele, que é isso aí? Eu falei, não, o pessoal da igreja. E como é que a gente vai fazer? Não, já está todo mundo orientado, cada grupinho tem um líder, quando parar vai entrar todo mundo junto, tal, tá, não sei o quê. Ele, ah, tudo bem, então não tem problema não. Tá bem então, vai dar tudo certo. Só quando a gente estava indo, foi o maior galerão, teve um carro da polícia que parou e foi escoltando a gente. Caraca, eu me senti até importante. Aí eu falei para os adolescentes, eu que liguei para os policiais, brincando e tal. Mas foi maneiríssimo, que os caras foram parando o trânsito assim, ó, e os adolescentes desfilando, atravessando de boa. Cara, Deus abençoa. Quando você faz as coisas de Deus, Deus abençoa. Agora, você precisa estar preparado. E aí eu vou para o último lugar. Um adolescente consagrado vai enfrentar ataques do diabo. Olha o que aconteceu em Neemias, no versículo 10. Vai falar antes que a mão do Senhor foi com ele, a mão bondosa de Deus, o rei atendeu os seus pedidos, mas no versículo 10 diz assim, Sambalate, Oronita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos... Gente, tem explicação para esses caras ficarem irritados? Não, não tem. Eles ficaram irritados com Neemias fazendo o bem, Sambalates e Tobias. E lá na frente vai aparecer outro cara, Gesem. Não tem explicação. Nós vamos enfrentar ataques do diabo. O mundo espiritual, ele é mais real que o nosso. Nós não estamos... É diferente fazer coisas, um evento para o mundo e fazer um congresso para... É totalmente diferente. Totalmente diferente. Guerras vão vir, eu sempre falo, né, que no inferno tem uma foto sua, tem uma foto minha, e o diabo todo dia tenta pegar a gente, ele lança, poxa, errei, mas amanhã eu continuo. Pô, você acha que o diabo está satisfeito com a igreja lotada de adolescentes assim? Você acha? Ele está satisfeito quando o pessoal está no inferninho na esquina, está num baile funk. Então há uma guerra. Só que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu quero te contar duas coisas aqui para ir para o final. Eu queria pedir para botar aquela foto, Robertinho, por favor, do carro. Te contar uma experiência que aconteceu esse final de semana. Pode passar, por favor. Não foi eu não, tá? Graças a Deus. Pode passar. Pode passar. Tá bom, obrigado. A gente estava lá no congresso sábado. Aí aconteceram duas situações. Sábado pela manhã... A menina que ia cantar de manhã, ela não conseguiu chegar. O carro dela deu uma pane lá, deu um problema. E ela chegou, já era quase na hora do almoço, já tinha acabado o tempo dela participar, que ela ia ministrar bem cedo. Menina, gente boa, mulher de Deus, tal. E aí, ela falou que o carro dela parou lá, deu um pane. E não sei o que aconteceu lá, até com o meu celular foi assim também, acabou o sinal de todo mundo. A gente não tinha sinal para se comunicar. E ela no meio da estrada, do nada... Ela falou assim, Senhor, eu não tenho poder para criar o Wi-Fi, para conectar a internet, mas eu preciso me conectar com alguém. Então, Senhor, no nome de Jesus, abençoe que esse sinal vá lá e tal. Ela mandou a mensagem, o pai dela recebeu a mensagem dela, ela mandou para 3 pessoas, só o pai dela recebeu. E aí o pai dela foi lá, resgatou ela, pegou o carro ruim, ficou lá esperando, deu o carro dele para ela poder chegar lá onde ela estava mais ou menos 1 hora. Isso aconteceu com a pessoa que ia ministrar de manhã. O rapaz que ia ministrar de tarde, ele capotou nesse carro aí. Ele é um jovenzinho, deve ter 20 e poucos anos. Um pneu do carro estourou, o carro começou a ficar assim, e o carro capotou, e aconteceu isso aí. Gente, tinha 5 pessoas no carro. 5 pessoas. Com ele só machucou um dedo, 4 pontos, um raladinho no cotovelo, e com as outras pessoas não aconteceu nada. Impressionante. Foi um milagre, ele nasceu de novo, sabe por quê? É uma via que é só uma reta. Se vem uma carreta, se vem, já era mesmo. E é só carretão mesmo, assim, de 28 metros, aquelas carretas enormes. Já era, não ia ter o que fazer. E é interessante que ele ministrou lá, e aí ele estava bem assim, emocionado e tal. Meu irmão, ele estava cheio de Deus lá, meu irmão, nasceu de novo. E ele falou assim, o diabo tentou me parar, mas nada vai me parar. E aí eu quero falar para você, que maior é o que está em nós que o que está no mundo. A Bíblia vai dizer em Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Você vai sofrer ataque, talvez alguém vai te humilhar na tua escola, alguém vai te zoar na tua escola, mas daqui a 10 anos, você vai viver coisas que essas pessoas não vivem. E aí eu estava no meu devocional hoje, eu queria que você abrisse aí, para a gente caminhar para o final aqui. Olha esse texto, eu nunca prestei atenção nesse texto. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 4, 17 e 18. Sambalat e Tobias queriam parar Neemias, porque ele estava na obra. Mas olha esse texto, 2 Timóteo 4, 17 e 18. Abriu aí, vale a pena você ler esse texto. Texto fera, hoje Deus falou muito comigo nesse texto. Diz assim, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Paulo está falando. Agora o versículo 18. Que lindo! O Senhor me livrará de toda obra e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Vamos ler de novo. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém, meu irmão. Você não vai parar. O Senhor é contigo. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo Jesus. Você vai viver o que Deus tem para você. Se tem alguém tentando te parar, alguém querendo te desanimar, alguém falando que você é otário, que você é trouxa, porque você é virgem na sua escola, o pessoal fica te humilhando, fica tranquilo, os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que é humilhado será exaltado. Hoje a Vivian me mandou uma mensagem, falando que no trabalho dela, teve uma pessoa lá que a humilhou publicamente. Aí eu falei para ela, fica tranquila, amor, você é uma mulher de honra, você é uma mulher de Deus, você não está errada não, você está certa, você não fez nada demais. E eu falei para ela, fica tranquila, porque os humilhados serão exaltados. O que é uma vergonha para o mundo, é honra para Deus. E que é uma honra para Deus, é uma vergonha para o mundo. Você quer ser honrado por Deus, ou você quer ser honrado pelo mundo? Continue sendo um adolescente consagrado. Continue, deixa o pessoal te zoar que está fazendo jejum. Ah, isso é palhaçada, isso é bobeira. A Bíblia vai dizer que quem é espiritual discerne o que é espiritual. Quem não é espiritual não consegue discernir o que é espiritual, porque só é discernido para quem é espiritual. E para quem não é espiritual, lhes parece loucura. Para mim, loucura é usar droga, é beber, essas maluquices todas aí. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Continua firme. Eu quero encerrar contando uma história. Quando eu estava indo para casa, saí daqui, era 6 e pouquinho, estava indo para casa para tomar um banho e voltar, que ia ter batismo aqui na igreja, e eu moro perto da igreja. Quando eu estava saindo ali perto da Dalva, um irmão da nossa igreja estava com um carro quebrado, estava com o alerta ligado e o carro estava ruim. E aí na hora eu já liguei a seta e parei ali perto de um negócio de festa que tem ali de crianças. Parei e desci: aí meu irmão, tá precisando de alguma coisa e tal, não sei o quê? Ele: não, tem chupeta aí no seu carro? Eu falei: cara, não tem não, mas vou ficar contigo. Não, um amigo ali foi tentar ver e tal. Aí me vem um cara lá de uma loja ali, de perto ali, com uma bateria, que o problema era na bateria do carro do amigo, com uma bateria e duas chaves de fenda. Aí eu falei: essa aí pra mim é nova. Eu: cadê a chupeta? Aí ele: não, com a chave de fenda dá certo. Eu falei: mas botar a mão junto não toma choque, não? Aí vivendo e aprendendo, né? Eu não sabia. Tu sabia disso, Gu? Eu não sabia. Quem não sabia também, levanta a mão. Isso, então estou te ensinando. Sabia, pastor? Não sabia que não toma, mas você sabia que passava energia lá e tal? É, só eu que não sabia. Quem mais não sabia também? Tamo junto aí. Camila também não sabia, né, Camila? Com certeza não sabia. Tá bugando aí na história, né? E aí, meu irmão, eu falei assim: você não vai tomar um choque, não? Aí ele falou: não. Eu falei: beleza. Dei um passinho pra trás, né? Vai que o cara... É o quê? É a outra chave. É, a chave toda de ferro. Qual o nome? Qual o nome dessa chave? Hã? Chave de boca? Essa chave aí, meu irmão, você já entendeu como é que é a chave, né? Aí ele pegou uma chave lá, duas no caso. Aí ele botou uma e eu estou esperando sair aquela faísca. Não saiu a faísca. Aí eu voltei para perto, né? Não sou, aí eu tá de boa. Aí eu fiquei olhando. Aí ele: pode ligar lá, meu irmão. Aí eu falei: vai funcionar? Não deu nenhum um negocinho assim. Porque quando tu bota a chupeta, isso aí eu já sei, faz um, sai uma fasquinha, né? Aí não fez nada, meu irmão. Fiquei impressionado. Falei: é, tem que aprender muito na vida ainda. Aí liga lá. Aí o cara foi de primeira. Tirou o negócio. O irmão foi embora. Tu já sabia dessa, né, GB? Que tu é MacGyver de Jesus, sabe? E aí, meu irmão, o carro foi embora. E eu fiquei pensando: o que isso tem a ver comigo, pastor? Eu fiquei pensando o seguinte: muitas pessoas vão vir nos dias de congresso sem bateria espiritual. E o que vai acontecer? Nós vamos levar, com chupeta ou com chave, como for, nós vamos trazer uma bateria. E o Espírito Santo vai ligar essas pessoas no nome de Jesus. Pessoas vão vir para cá mortas espiritualmente e sairão daqui com vida. Pessoas entrarão aqui com coração de pedra e sairão com coração de carne e sangue. Pessoas entrarão aqui destruídas e irão sair daqui restauradas no nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Mas talvez você está assim hoje. Talvez você já está sem bateria espiritual. Eu queria orar com você, porque nós não vamos pegar fogo no congresso. Nós vamos chegar já pegando fogo, meu irmão. Você já precisa estar pegando fogo por Jesus. Não é só no congresso, é antes, é durante e é depois. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você que está igual esse carro que eu falei, quebrado na estrada da vida e sem bateria espiritual. Você que quer entregar sua vida para Jesus, ou você quer voltar para Jesus que está afastado e você sabe disso, eu quero te convidar a você levantar uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou eu quero voltar para Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão, levanta sua mão, que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Mais alguém? Pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu entendi que eu preciso ser um adolescente consagrado. Eu entendi que eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. E eu quero ter uma nova vida. Se tem alguém aqui nessa noite que quer fazer isso, levante sua mão, que quero orar por você, em nome de Jesus. Pastor, eu estou afastado. Eu quero voltar para Jesus hoje. Se esse é o seu caso, levanta sua mão, que quero orar por você. Deus te abençoe, aí atrás, em nome de Jesus. Se você está prestando culto pela internet, outro dia o irmão do pastor Lucas tomou essa decisão. Você está prestando culto pela internet. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu creio que você pode estar voltando para Jesus ou entregando a sua vida para Jesus através da internet. Mas alguém quer tomar essa decisão por Jesus aqui e agora, que eu vou perguntar pela última vez. Se o Espírito Santo está tocando no seu coração, levanta sua mão que eu quero orar por você no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero fazer um último apelo. Você, adolescente da nossa igreja, que quer fazer um compromisso com o Senhor, já está pegando fogo. Não é pegar fogo no congresso, não. É já vim pegando fogo por Jesus, se consagrando, vivendo o poder de um adolescente consagrado. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui na frente no nome de Jesus. Pode sair do seu lugar. Que nós vamos orar, depois você vai continuar aqui na frente. E nós vamos cantar, adorar ao Senhor. Chega bem para frente, por favor. Você não tem noção do que Deus pode fazer na sua vida. O poder de um adolescente consagrado. Você não vai pegar fogo no congresso. Você já vai vir pegando fogo no nome de Jesus. Vou esperar você chegar mais um pouquinho para a gente orar. Ah, pastor, eu estou no corredor. O mesmo Jesus que está aqui na frente está aí no corredor. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar essas duas meninas que entregaram a vida para o Senhor. Abençoa essas meninas da cabeça aos pés. Se há festa no céu por um pecador que se arrepende, há festa aqui na terra também. Muda a história, muda a mente, muda o coração, faz novas todas as coisas, Senhor, que elas se sintam amadas e queridas aqui. E acima de tudo, Senhor, que elas entendam a mensagem da cruz do Calvário. Senhor, nós queremos colocar os nossos adolescentes diante do Senhor. Meu Pai, que esse congresso seja uma marca espiritual na vida deles. Que nós venhamos colher frutos dentro do congresso e no futuro, que daqui a meses esses adolescentes possam lembrar dessas experiências. Eles possam estar pegando fogo, cheios do Senhor. Que eles sejam marcados pelo Senhor. Que eles sejam marcados pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Pode ficar onde você está, nós vamos louvar ao Senhor.
Foi transpassado e o meu pecado estava sobre os teus ombros. Tomou sobre si, tomou sobre si, ressuscitado. E o castigo que nos trouxe a paz fomos curados, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Foi e ele voltará e voltará. Rei majestade, como um cordeiro se entregou, como um leão ressuscitou, com braço forte.
Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Vamos orar para a gente encerrar. Que Deus te abençoe, te dê um final de semana abençoado, que você se consagre não para um evento, mas você se consagre para a vida. Amém? Lembrando que quando acabar aqui nós vamos ter uma reunião com o pessoal do todos os envolvidos no culto no congresso, tá bom? Pediu o pastor para orar aqui e encerrar pra gente.
Senhor, nós queremos consagrar nossas vidas, Senhor Deus, que esses dias agora, o Senhor abra portas, o Senhor conecte a pessoas que vão viver um momento especial, transformador no Congresso. Senhor Deus.